Olá, malta, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede, em que tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marinho, que estarei no comando desse episódio, que hoje temos como convidado especial o comentador Bola na Rede, Orlando Esteves. Tudo bom, Orlando?
Olá, César, olá a todos. Muito gosto por estar aqui e falarmos aqui um bocadinho sobre o futebol sul-americano.
E essa opinião hoje, Orlando, vai ser muito importante porque vamos abordar o Botafogo. Vamos tratar dois assuntos do Botafogo. O último assunto, e até o mais importante, é a chegada do novo treinador. Sim, o Botafogo está em um novo mister. É o terceiro treinador português nos últimos tempos, nos últimos anos recentes da história do Fogão, desde que o Textor chegou. Então, temos agora um novo treinador, o Arthur Jorge. Então, você vai falar um pouquinho mais a respeito dele. Você conhece ele bem aí do futebol português. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto conhecimento assim. Apenas as pessoas, né, que trabalham com futebol português aqui no Brasil ou que acompanham diretamente o futebol português. Mas ele é um desconhecido para o público geral. Assim como era também o Abel Ferreira do Palmeiras, né, quando ele sai do PAOK e vem para a equipe do Palmeiras, ninguém conhecia ele praticamente aqui no futebol brasileiro e deu o que deu, né? Hoje, o melhor treinador em solo brasileiro, sem dúvida alguma. Mas antes de entrarmos nesse assunto, um assunto que está muito polêmico do Botafogo nesses últimos tempos são as declarações do John Textor afirmando que houveram manipulação de resultados em dois jogos do Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, Campeonato Brasileiro 2023, e Palmeiras e Fortaleza, Campeonato Brasileiro 2022, os dois jogos vencidos pelo Palmeiras. Inclusive, nesse jogo contra o São Paulo, ano passado, ele afirma que 5 jogadores do São Paulo manipularam o resultado. Eu sou uma pessoa meio precavida, meio com o pé atrás, eu sempre espero a justiça apurar tudo, investigar, a polícia também tem que investigar nesse caso, o Supremo Tribunal também precisa se manifestar. Então, tem que se manifestar, tem que ser investigado. Então, eu fico aguardando antes de dar uma posição a respeito disso. Mas eu penso o seguinte: são acusações extremamente sérias que, se não foram verdade, se não for verdade, porque se for verdade, aí o futebol brasileiro vai lá para baixo, né? Porque aí sim ele vai estar comprovando que há corrupção no futebol brasileiro, e estamos falando de ligas de Série A, jogadores que jogam em Série A. Não estamos falando, sei lá, na terceira divisão do Campeonato Carioca, que é semi-amador, não. Estamos falando de Série A do futebol brasileiro, de grandes profissionais. Então, se ele confirmar essa questão, aí abala. Se ele não confirmar, aí eu acho que quem tem que ser punido, obviamente, é ele, porque ele não pode falar as coisas que fala. Provas, a gente não tem nenhuma, não veio a público nenhuma prova, mas ele falou que já entregou para a polícia 100% das provas que confirmam essa questão. Enfim, a gente tem que aguardar. Como você vê essa questão, Orlando, dessa polêmica toda que o John Textor jogou? Porque está desde a época passada, ainda mais depois que o Botafogo perdeu o título brasileiro da maneira que perdeu, falando que tem um sistema contra, que é manipulação, que estão roubando o Botafogo, essas coisas todas. O que te passa na sua cabeça nessa história toda?
Olha, há aqui várias questões que eu acho que são pertinentes. Primeiramente, parece-me que o facto do Botafogo ter perdido este título tem unicamente que ver com o rendimento esportivo que o clube teve e com a irregularidade que acabou por apresentar no final da temporada. Esta, creio que é a primeira questão que temos que salientar. Depois, parece-me também que, em relação a esta questão da manipulação de resultados, eu quero acreditar que isso não tenha acontecido. Agora, a verdade é que John Textor afirma com toda a segurança que realmente houve algo a ocorrer e tem provas que aconteceu, 100% de provas de que isso realmente aconteceu. Perante isto, claramente vai haver aqui um lado que não vai sair bem desta história. Não sabemos se, por um lado, será o Palmeiras, que foi o vencedor do último campeonato brasileiro, ou, por outro lado, John Textor, que no fundo sairia muito mal a fotografia, para além de ter problemas claramente com a justiça, porque se por um lado temos a possibilidade de manipulação, do outro temos a possibilidade de difamação. Não sei quem realmente terá razão. Agora, quero acreditar que continuamos a ter um desporto que é limpo, sabendo que já este não seria um caso virgem, isto já ocorreu em mais de um país. Agora, o que é certo e que é, de facto, inquestionável, é que isto vem manchar, de alguma forma, aquilo que é a competitividade saudável, porque quer se queira, quer não, o Palmeiras neste momento está, no fundo, a ser questionado. O sucesso desportivo deste treinador, dos jogadores, toda a estrutura está a ser questionado, porque está ligado a uma possibilidade de manipulação de resultados. E nos outros países nós já vivemos isso. Por exemplo, eu como português em Portugal tivemos esta situação já mais que uma vez com a possibilidade de corrupção do Futebol Clube do Porto, do Sporting, do Benfica, do Boa Vista, de uma série de clubes. E obviamente que isto vem sempre a trazer consequências, até mesmo em termos de empresariais, que a confiança dos investidores não é a mesma quando temos um clube que é limpo e quando temos um clube que pode ser limpo, mas está com uma nuvem por cima que coloca em causa o rendimento e no fundo, as conquistas que tem.
Rolando, e só para afirmar mesmo aqui no podcast, que o John Texton, ele afirma que houve manipulação, ou seja, corrupção realmente, jogadores se venderam por dinheiro para prejudicar a sua equipe ou para beneficiar outra equipe, enfim. De alguma maneira, ou seja, corrupção não é questão de erro, não é questão, o árbitro errou numa cobrança, numa marcação de penalidade máxima, por exemplo, pode acontecer com qualquer um. Porque hoje em dia, ainda mais com essa questão de casas de apostas esportivas, muita gente fala, errou por causa que foi comprado. Não, o erro no futebol, tanto para jogador quanto para árbitro, sempre houveram e sempre vamos ter, e assim, erros grandes, que realmente, nossa, como é que ele errou isso? Mas erra, isso sempre existiu no futebol, mas ele não fala isso, ele fala realmente que houve manipulação, ou seja, as pessoas foram mal intencionadas. O que eu estou muito curioso para saber realmente das provas que ele apresentou, para a gente também passar desse assunto, porque, primeiro, 5-0. Eu pensar que metade do time do São Paulo, porque ele falou que foram 5 jogadores do São Paulo, ou seja, praticamente metade do time do São Paulo abriu as pernas, se venderam para o Palmeiras golear, o que é o seu grande rival, golear por 5-0 no Campeonato Brasileiro, que estava na disputa do título, o seu rival, que é o Palmeiras, e o Botafogo, que não é rival do Palmeiras, é algo para mim bem sem sentido. Um jogador que joga no São Paulo, num clube como o São Paulo, ganha bem toda a estrutura, um clube que foi campeão da Copa do Brasil ano passado, você abrir as pernas para o seu rival de golear por 5-0, para ele ser campeão brasileiro e um time que não é teu rival no Rio perder. Então, assim, tudo pode acontecer, obviamente. Por isso que eu estou esperando aguardar as provas. Mas,
César, acho que algo tem que ser muito claro e que tem que ficar muito claro. O insucesso do Botafogo, óbvio que se isso tivesse ocorrido, esta questão da manipulação tivesse ocorrido, obviamente que não seria positiva para o Campeonato Brasileiro e, no fundo, para o apurar de quem foi o melhor na época transata. Agora, é algo que é inquestionável, que é nós não podemos justificar a não conquista do título por parte do Botafogo com esta situação, porque o Botafogo claramente foi uma equipa que, a determinada altura, não foi capaz de corresponder àquilo que tinha feito numa fase inicial. E há que também assumir aqui a responsabilidade, não querendo agora também escamotear aquilo que foi feito de errado pelo próprio clube, com casos de justiça, que, no fundo, são uma possibilidade, mas que, de concreto, neste momento ainda não têm nada, e não parece sequer que tão depressa venham a ter uma concretização. Portanto, não parece também todo positivo querer aqui agora, no fundo, esconder o demérito desportivo com outras questões que, ocorrendo, espero que sejam sancionados aqueles que cometeram isso, caso tenham cometido. No caso de não terem cometido, acho que é todo uma injustiça e, para não ir mais longe, colocar em causa o sucesso com este tipo de questões completamente desnecessárias, porque acho que isto para o futebol não é positivo em nada.
Exatamente. Compartilhe a sua opinião. Enfim, vamos aguardar se teve prova ou não. Vamos esperar a Justiça Brasileira, a Desportiva Brasileira, junto com a polícia também, se manifestarem a respeito disso. Vamos para outro assunto, né? Para o segundo assunto aqui do Papo de Bola, esse episódio, também sobre Botafogo, a chegada do Arthur Jorge. Como eu disse na introdução, Orlando é um treinador desconhecido no futebol brasileiro. o público, quando eu digo desconhecido, não é aquele amante do futebol que acompanha mais perto só português, embora ele esteja no Braga, e aqui no Brasil só é transmitido jogos, quando são transmitidos, jogos do Futebol Clube do Porto, Sport e Benfica. Mas, para o povo em geral, para mal tirar o só brasileiro, é um treinador desconhecido, mas assim como também foi o Abel Ferreira quando chegou, ninguém conhecia, não conheceu nem o Abel Ferreira como jogador, muitos, imagina como treinador. Então, deu super certo, hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro há algum tempo já. O que você pode falar um pouquinho mais a respeito do Arthur Jorge? Como você vê essa sucessão de treinadores portugueses no comando da equipe do Botafogo?
Olha, em primeiro lugar, em relação ao Arthur Jorge, e obviamente que nesta fase inicial as comparações são claras, não é? É quase natural que isto aconteça. Comparando primeiro com os treinadores portugueses que passaram pelo Botafogo no último ano, parece-me ter um perfil totalmente diferente. Se por um lado tivemos Luís Castro, que tinha uma experiência já internacional, uma passagem pelo Shakhtar, depois de ter estado, por exemplo, no Vitória, que foi o último clube em Portugal, depois de termos tido Bruno Lage, que foi campeão nacional do Benfica, que foi também treinador na Premier League. Neste caso, Arthur Jorge é um treinador com um percurso bem mais regular, com menos experiência em contextos diferentes. E mesmo comparando com o Abel Ferreira, que é um treinador que também esteve no Braga, atenção que o Abel Ferreira foi um treinador que teve experiência noutros contextos europeus, nomeadamente no PAOK, e para além disso, também em termos de experiência enquanto jogador, apesar de também ter sido jogador no Braga, o Abel teve experiência noutro patamar competitivo, porque foi jogador na altura do Sporting e teve a oportunidade de jogar em competições importantes, como é o caso da Champions. Já não falo de Jorge Jesus, que era um treinador já muito titulado em Portugal, com experiência até europeia em finais. No caso do Arthur Jorge, é um treinador com menos experiência, que enquanto jogador foi essencialmente jogador do Braga, não teve muito mais experiências fora do Braga. É, no fundo, um jogador histórico do Sporting Clube Braga. Enquanto treinador, tem muito mérito na forma como foi subindo na hierarquia, começou por ser treinador nas camadas jovens, os iniciados, que é no fundo o sub-15, depois acaba por ter uma experiência no sub-19, chegando até depois à equipa do sub-23 e depois sim na equipa B do Braga, onde até consegue disputar quase que a subida ao escalão superior, não conseguindo subir. Na altura subiram dois clubes aqui em Portugal, que foi a União de Leiria e a Oliveirense, e depois acaba por ter uma experiência na equipa principal, que no fundo foram estes dois últimos anos. Este ano, que acabou por não terminar a época, e o ano anterior. Para termos só aqui um bocadinho também de contextualização, em termos da época anterior, em provas de regularidade, nomeadamente campeonato, o Arthur Jorge é um treinador que conseguiu ser terceiro classificado, o que em Portugal, para terem alguma noção, e eu acredito que a maioria terá, é bastante positivo, porque ficou à frente do Sporting, no caso, ou seja, ficou no meio dos três crónicos candidatos ao título. Um Sporting que este ano, para termos também uma noção, treinado pelo mesmo treinador, neste caso o Rubén Amorim, na altura o Arthur Jorge conseguiu ficar à frente deste Sporting, o que também lhe deu o direito a disputar a Liga dos Campeões. E aí é que entra também o problema do Braga com o Arthur Jorge. Em termos europeus, não conseguiu ter grande sucesso, ou seja, na época anterior, apurou-se para a Liga Europa. Na Liga Europa foi terceiro classificado num grupo que tinha o Saint-Gilloise e tinha o Saint-Gilloise e o Union Berlin, que na altura o Union Berlin fez uma grande prestação na Bundesliga. Foi um terceiro lugar que foi para a Conference League. E depois na Conference League foi goleado pela Fiorentina e ficou de fora na Conference League, que é a terceira competição das provas europeias, como saberão. Depois, este ano, faz uma prestação que eu até acredito que foi razoável na Liga dos Campeões, é terceiro classificado numa fase de grupos em que tinha Nápoles, e que é o campeão italiano, e o Real Madrid. E é aí que depois também vai para a Liga Europa, que tem, na minha opinião, um autêntico fracasso, porque é eliminado pelo Karabakh do Azerbaijão. É aquilo que eu digo, em termos europeus, claramente há quem daquilo que pode fazer, Em termos de provas regulares, campeonato, conseguiu um terceiro lugar na época transata. Neste momento, o Braga é quarto classificado a 2 pontos do Futebol Clube do Porto, mas também, por outro lado, tem o Vitória Sport Clube a 3 pontos. Portanto, está ali numa situação em que tanto pode chegar ao pódio como pode cair para quinto. E depois, em termos de competições a eliminar em Portugal, conseguiu ganhar uma Taça da Liga há bem pouco tempo. No mês de janeiro conseguiu vencer uma Taça da Liga, e depois, mais que isso, não conseguiu vencer. Conseguiu uma final da Taça de Portugal, mas para além disso não conseguiu mais nada. Atenção com o Braga, e se calhar eu não tenho noção se o Braga é um clube que é muito acompanhado no Brasil. Acredito que não é tanto como os três.
Não muito.
Pois, atenção que o Braga é um clube que em Portugal não tendo ainda a força de Benfica, Sporting e Porto. A realidade é que é um clube com argumentos que mais nenhum clube em Portugal tem, para além destes três. É o grande quarto clube em Portugal, e que muitas vezes, em algumas questões, até já consegue umbriar com esses três. Ou seja, por exemplo, na formação, para termos uma ideia, no futebol de formação, futebol de base, o Braga consegue meter mais jogadores em algumas das seleções que os três grandes. Portanto, é um clube realmente com uma estrutura cada vez mais consistente, mais sólida, e claramente a este ritmo vai cada vez mais inserir-se ali como um dos grandes clubes do futebol português. Tem uma academia de formação, ou seja, é um clube muito consistente. E para além disso, o Arthur Jorge, não tendo esta experiência de vários contextos, a não ser o contexto de Braga, sinceramente tenho alguma curiosidade por saber o que é que ele conseguirá fazer no futebol brasileiro. Mas vamos ver o que é que realmente nos pode oferecer. Sendo que o Botafogo também não há um contexto neste momento muito fácil, tendo em conta a irregularidade que ocorreu depois da saída de Luís Castro.
Você falou muito bem do Braga, e rapidamente, o Braga, como você disse, em termos de formação muito boa, em termos de academia, em termos também de mercado, saber trabalhar no mercado com essa nova gestão, com o Salvador, muito boa também, sempre considerando o cenário que envolve a equipe do Braga, sempre trabalhando muito bem no mercado, tanto quanto venda, quanto também com contratação de jogador. E, como você disse, ele se fortaleceu, porque em Portugal foi mudando, né? Com o tempo foi mudando. Sempre muda o quarto clube de Portugal, né? Já foi uma época, já foi o Vitória, outra época já foi o meu Leixões, já foi o Rio Ave, já foi mudando, né? Então, há muito tempo, ou algum tempo, o Braga praticamente solidificou nessa quarta posição, e realmente, em termos para aumentar o seu nome, para ter um outro patamar de expansão de nome, de marca, por exemplo, território europeu, já vai conseguindo, porque hoje o Braga é comum ver a equipe do Braga disputando competições importantes da Europa.
Não, em termos de estrutura, César, em termos de estrutura, o Braga é mesmo, é quase uma obrigatoriedade, o quarto lugar pelo menos, porque tem mesmo em termos financeiros, tem argumentos que mais ninguém tem em Portugal. Por exemplo, o grande rival, o rival histórico do Braga é o Vitória Sport Clube, que é uma cidade que está muito perto de Braga, que é Guimarães. E não há comparação em termos de argumentos que o Braga tem em relação ao Vitória. O Vitória é um clube que em termos de massa associativa tem muita força, mas depois, em termos financeiros, em termos de infraestruturas, em termos até de força, mesmo da própria imagem do presidente, do António Salvador, claramente não tem nada a ver. O Braga neste momento está muito mais próximo de ser como um Sporting, como um Benfica, como um Porto, do que como os outros clubes que vêm noutro patamar neste momento.
Exatamente. E o Arthur Jorge agora chegando no Botafogo, vai ter uma missão difícil, já perdeu o primeiro, Botafogo perdeu o primeiro jogo na sua estreia da Copa Libertadores da América, veio desde a segunda fase pré-eliminar. Então precisa se recuperar, vai ter que conquistar esses pontos fora de casa. Eu acredito que tenha condições de conseguir sim a sua classificação nas oitavas de finais da competição. Mas é um Botafogo hoje muito visado, porque tem um investimento alto e tem um mandatário como o técnico falador, e que agora se envolveu numa polêmica, como nós dissemos aqui. E vamos ver se isso vai atrapalhar ou não as intenções do Fogão para a temporada 2024. Muito obrigado, Orlando, por ter aceitado o convite. É sempre um prazer tê-lo aqui no Papo de Bola.
Obrigado eu por ter tido a oportunidade de estar aqui, e espero que seja mais uma história de sucesso de um português, no futebol brasileiro, porque há tanto que nos liga entre Portugal e Brasil.
Assim também espero, tomara que seja uma relação de sucesso e muito obrigado pela sua participação. Você ensinou bem a questão do Arthur Jorge, quem não conhecia agora ficou conhecendo, bem detalhista, muito obrigado. E é isso, Malcolm. Obrigado por acompanhar o episódio até o final e até a semana que vem com um novo episódio do Papo de Bola.